Todos os dias, às 11 da manhã, você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias.
A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio da nação.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Tricolor em Debate pela sua Rádio São Paulo Digital. E estamos no ar, ou também pelo nosso podcast, a hora que você quiser ouvir aí pelo Spotify ou aqui pelo YouTube, youtube.com/SPFC Digital Oficial. Esta quarta-feira, 3 de julho de 2019, temos convidados. Aliás, temos convidado e peço aos senhores aí, os nossos integrantes, por favor, parcimônia. E vamos falar do que interessa hoje, porque ontem o negócio pegou lá, hein? Ó quem veio, bom dia, Fred Rezende. Pode mexer no seu microfone aí, filho. Problema no fio aí, o fio da mãe que não... Não. Ih, rapaz. Opa.
Foi. Ó quem veio. Enfim, bom dia, Hit. Bom dia a todos os garotinhos ligados aí no Tricolor em Debate. Muitos assuntos, vamos que vamos. E polêmicas.
É, hoje o negócio vai ficar estranho. É, cadê o Valdir Costa?
Ele mandou um iaí lá no grupo lá. Agora a gente que pergunta, né? Iaí.
E o... O Flávio também vai estar com a gente aí também. Mas aí, vou te falar pra você. Cadê o velho Valdir Costa? Será que ele foi fazer um café? Esse Valdir Costa é a essa hora, né? Mas é cada uma, viu? Ô, Flávio. Bom dia, Flávio Marques. Como é que você tá, querido? Pode abrir seu microfone aí, a gente vai falando. Bom dia, Flávio. Obrigado por atender a gente aqui, viu, querido?
Bom dia, Hit. Me escutam bem?
Bem, perfeitamente.
Perfeito, som alto e claro, excelente.
Isso, é isso aí. A modernidade nos ajuda.
Perfeito.
E aí, Flávio, tudo bem? Como é que você está? Eu queria depois, assim, para você até fazer uma introdução, contar um pouco a sua história no São Paulo, né? Como é que é a sua paixão? Como é que você se tornou sócio e acabou virando conselheiro também? Você também é conselheiro, né?
Não, eu não sou conselheiro, não. Eu participo de um grupo, Tradição,
tá.
A convite de um amigo Paulo Sáez, conselheiro vitalício do clube, E do Newton Ferreira, então eu faço parte do grupo político com eles, um grupo legal. De oposição, mas eu não sou conselheiro.
Entendi, perfeitamente. Antes de mais nada, eu vou trazer o Valdir Costa, o velho que todo mundo gosta. Eu não sei se o Flávio vai gostar do velho, porque esse velho ele é muito libidinoso, viu, Flávio? Cuidado com ele aí, viu? Bom dia, velho Valdir Costa, seu fofo.
Bom dia, Viti. Bom dia, Fred. Bom dia, Fábio. Muito prazer, é um prazer receber você aqui na São Paulo Digital. E, ô, Rit, o que você armou hoje?
O que eu armei hoje?
É, cadê o TN?
O TN tava no ar aí, onde você estava?
Ah, como tava no ar? Aqui pra mim tava...
Pelo aplicativo.
Ah, então foram vocês. Ou aquele problema de atualizar o aplicativo, viu, gente? do nosso
pelo
servidor.
O YouTube estava, pelo app não.
Ah, então acho que foi o problema do dele não atualizar lá. Tá? Peço desculpas aí aos senhores que os vossos aparelhos foram comprados no Paraguai e por isso não funciona.
Ô, Rich, deixa eu dar um bom dia aí ao Flávio, né? Na hora que eu tava dando o meu bom dia, ele não tinha adentrado a sala aí, então, grande prazer falar contigo e seja bem-vindo, Flávio. Obrigado pela atenção aí, bom dia.
Obrigado, Fred. Bom dia também ao Valdir.
Pois é. Ô, Flávio, bora lá. Primeiro, antes de mais nada, querido, parabéns pelos textos aí, o pessoal aí que a gente acabou lendo aqui, né? O seu primeiro texto lá no começo do ano, logo depois que saiu do Campeonato Paulista. E depois, esse texto recente, só o recente que a gente não leu realmente, porque é extenso, né? Mas eu passei um pequeno resumo aqui pro ouvinte. E quero te agradecer a forma tão elucidativa que você conseguiu explanar as coisas ali. Eu gosto muito disso quando a pessoa se dedica a um tema e tem esse cuidado, tem esse tato, né, de buscar informações, dados e montar, fazer uma estrutura ali, começo, meio e fim, e fica muito claro. Eu gostei muito, quero te dar um parabéns pelo texto, porque isso ajuda muito o torcedor e a gente que faz esse trabalho de mídia voltado para o torcedor, também é esclarecer para o torcedor, porque tem muita coisa que o pessoal não consegue entender, né? E a gente tem que trazer essa coisa mais mascada aí pro torcedor ter a opinião, aquilo que eu te falei ontem. É, um dos principais pilares aí nosso da São Paulo Digital é ser um canal onde o torcedor tenha voz ativa, ouça opiniões distintas, né, e consiga desenvolver a sua própria opinião, para não ficar aquela coisa calcada de só perseguição, de só raiva, sai Leco, fora Leco, derruba o Morumbi, faz outro estádio, sabe, esse tipo de coisa que não agrega em nada, não soma a uma reunião de pessoas que têm um interesse comum de voltar a ter o São Paulo, né, sempre disputando títulos e sendo um clube pioneiro como sempre foi. Tá? Muito obrigado, parabéns pelos textos aí e conte para nós como é que é a sua história no São Paulo.
Ok, bom, primeiro obrigado pelos elogios e realmente, Rich, o objetivo é sempre esse, é procurar levar informação, uma crítica sempre baseada em fatos, em números, em dados, uhum, de modo que a gente não fique exatamente... e procurando traduzir isso numa linguagem que fique clara para que muita gente possa entender. Então, e a crítica é sempre com o objetivo, a gente espera ter um São Paulo Futebol Clube melhor a cada ano, a cada período. Então é sempre a crítica no objetivo de apontar o que eu vejo como problema, mas sempre visando um bem no futuro.
Boa. E aí a sua história no São Paulo, como é que... Quando começou? Bom,
a minha história de São Paulino começa em dezembro de 1964, no dia que eu saí da maternidade. frequento o Morumbi desde 1975. Então, São Paulino de arquibancada.
Boa.
E no ano de 2005 eu consegui realizar meu sonho de infância, que foi comprar o título do clube. Eu ia para os jogos, ficava lá em cima no último degrau da arquibancada e olhava ali para trás e eu via aquelas piscinas bonitas. Eu tinha um sonho, um dia eu vou ser sócio. Olha, levei 40 anos para chegar nisso. E me associei em 2005 e desde então eu sou muito presente no clube, tenho dois filhos que hoje já são adultos, mas que eles passaram a infância deles toda lá, então... Eu costumava estar no clube de domingo a domingo por vários anos. Auxiliei em diferentes momentos na diretoria de basquete, enquanto meu filho jogou, fui diretor de categoria. A minha esposa é uma diretora adjunta do departamento social.
Olha só.
Ela é responsável pelo karaokê do São Paulo Futebol Clube.
Opa, me convida lá que eu sou fã de karaokê.
Está convidado todos os domingos, aberto aos
sócios
do clube, das 15 às 20 horas.
Ih, rapaz, o povo não vai deixar eu sair de lá, não.
Está convidado todos os sócios do Legal. Clube, aberto das 15 às 20 horas aos domingos. E dentro dessa vivência, então, uma vivência muito próxima no clube, sempre procurando colaborar onde possível. Claro. Mas com o meu senso, a minha formação de engenharia, uhum, e administração, sempre o pensamento racional cartesiano, uhum, querendo entender e querendo saber mais e fazendo perguntas, às vezes
capciosas,
desagradáveis.
Entendi. Ó, você sabe que nós temos um engenheiro na equipe também, né? O Valdir Costa, o nosso engenheiro de casamentos aí, porque o homem pra gostar de casar e separar. É o homem nosso das obras. É o nosso Fábio Júnior aqui, o Flávio. Bom, sobre esse último relatório, eu não sei se os meninos querem fazer alguma pergunta aí. É, eu queria que vocês planassem.
Menino é você.
Só o Fred. Garotinho.
Obrigado, valeu. É, você não é menino, é garotinho.
Garotinho,
você. Essa semana achei umas barbas brancas aqui que não tinha. É. Puxa, velho. Será que eu vou ter que mudar o nome do meu programa?
Vai ter que mudar o nome do programa. Mas de qualquer maneira, eu acho que o seu primeiro texto que a gente leu aqui, eu acho que o torcedor entendeu perfeitamente o parâmetro que você estabeleceu ali, foi muito interessante para o torcedor ter uma noção. Mas dessa vez você veio cheio de gráficos, dessa vez você foi mais engenheiro na parte da palestra, né, dando ali fazendo uma defesa de tese, alguma coisa nesse sentido, com muitos gráficos, né? Mas o que você pode resumir desse último texto seu em relação ao momento do São Paulo nesses últimos anos, né? Dessas gestões que realmente transformaram o São Paulo hoje prisioneiro aí de bancos, prisioneiro de empréstimos, prisioneiro de empresários de futebol, prisioneiro. O São Paulo é prisioneiro do sistema do futebol arcaico. Não consegue avançar, não consegue se modernizar, está totalmente preso o São Paulo. Parece que o São Paulo se prendeu aí a uma série de ritos, né? Onde depende totalmente de terceiros para conseguir avançar, né?
Bom, basicamente, o objetivo do texto, e quando eu comecei o estudo, era comparar, entender, uma vez que o esporte é profissional, você depende de geração de receitas, então eu quis entender comparativamente com os nossos adversários, onde que está o São Paulo em termos de geração de receita? O que nós temos reclamado tanto dessas crises? Tentar entender melhor o que acontece. Então eu fiz uma avaliação, uma comparação de 2016 a 2018, os três últimos anos, comparando o São Paulo com os clubes que jogaram a Série A do Campeonato Brasileiro nesses três últimos anos e que não foram rebaixados em 2018. Com isso, eu estou conseguindo comparar iguais. Sendo bem resumido e indo do nível mais alto, depois a gente pode ir entrando em detalhes das diferentes receitas. O que nós percebemos ao longo desses últimos quatro anos, que as receitas do São Paulo têm estado declinantes ou estáveis, enquanto os nossos adversários estão crescendo em geração de receita. Então, com isso, nós estamos nos afastando dos principais líderes em geração de receitas do futebol profissional e base. Então, está excluído desse estudo as receitas relativas a clube social, esportes amadores, e enquanto os nossos concorrentes estão numa crescente, nós estamos em decrescente. Em nível geral, olhando de cima, esse é o resultado, e depois eu vou avaliando passo a passo alguns dos principais impactos, algumas das principais variações que ocorreram, algumas que chegaram para mim de forma até bastante surpreendente e, para ser claro, decepcionante.
Você pode enumerar aí essas observações, bom, aí assustadoras, não?
Sim, bom, em primeiro lugar, o São Paulo, que sempre teve entre os três maiores clubes em receitas ao longo do ano, nesse ano de 2018 já foi o quinto clube em geração de receita, ficando atrás de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, sabidamente Flamengo e Corinthians com um benefício maior da televisão. Mas o São Paulo em 2018 foi alcançado, foi superado pelo Grêmio e alcançado praticamente pelo Cruzeiro. Então deixamos de ter uma posição, vamos dizer, no primeiro escalão, para estar hoje num bloco já intermediário em receitas. O que nos deixa ainda mais preocupado quando eu vou avaliar as receitas sem venda de jogadores. E aí entra muito do que você vem falando, de estarmos reféns de uma estrutura arcaica. Infelizmente, o São Paulo se especializou nos últimos anos em ser um clube vendedor de jogadores.
Isso.
Então, como os clubes pequenos do interior do passado, quando vamos analisar as rendas, receitas do São Paulo dos últimos 4 anos, excetuando-se a venda de jogadores, aí nós somos um sexto lugar, somos ultrapassados pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, e nos colocamos hoje num nível muito próximo de Fluminense, Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Em 2018, São Paulo teve receitas totais na casa de 370 milhões de reais, dos quais 150 foram em venda de jogadores. Então, nas receitas, exceto vendas de jogadores, foram 215 milhões de reais, que nos coloca mais próximo de Fluminense, Santos e Atlético do que de Palmeiras, Flamengo e Corinthians.
A gente está, vamos dizer assim, o São Paulo hoje está num segundo grupo aí dos grandes times brasileiros, na parte de arrecadação, de planejamento, de marketing, para, vamos dizer, resumindo aí, até para o torcedor tomar ciência disso também, né? Porque o torcedor hoje reclama de tudo, com razão, reclama de tudo. Reclama do ingresso que está caro, reclama do sócio-torcedor que não tem nada, né? O sócio-torcedor morreu, né? Só esqueceram de enterrar, de fazer o enterro dele. Segundo informações eu tenho de bastidor aí, que vai ser apresentado um novo sócio-torcedor, mas isso de novo, né, Flávio, você está aí também, sabe disso, a gente já passou por tantos planos de sócio-torcedor que está parecendo a moeda brasileira, né? Tá aparecendo o antigo Cruzeiro, Cruzado Novo, né? Aí depois virou Cruzeiro de novo, aí virou Real. O nosso sócio-torcedor tá mais ou menos assim. E nunca se estabelece. E é triste porque o sócio-torcedor nosso é o pioneiro. Deveria ter mantido aquilo desde o começo e sustentado desde o começo. Só que como o aspecto político pesa mais do que a história dentro do nosso clube, né, o novo assume, ou um outro diretor assume, quer mudar tudo que o outro fez, porque o outro acha que está errado, né? Ao invés de melhorar, ele muda tudo, e aí piora ainda mais, e deixa o sócio-torcedor refém, abandonado, porque toda vez que isso acontece, muda o sistema, muda a carteirinha, muda os planos, e a gente vai ficando por aí. Só para voltar ao assunto. Você, então, resumidamente, você está colocando aí, depois de toda essa sua análise e levantamento de informações e dados, que o São Paulo hoje pertence a um segundo grupo de grandes times brasileiros, distante de Palmeiras, Corinthians e Flamengo.
Sim, exatamente. Hoje, se formos pensar, Flamengo, Corinthians e Palmeiras estão num patamar superior, um segundo grupo é onde estaria São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. Uhum. E o terceiro grupo em geração de receitas vem Fluminense, Santos, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que cresceu bastante.
Mas em algumas situações o São Paulo acaba constando no terceiro grupo, né? Pelo que você falou agora.
Em algumas situações consta no terceiro grupo. Uhum. E esse fato, quando você coloca o projeto de sócio-torcedor. Uhum. Esse talvez tenha sido, de muita coisa que eu concluí nesse trabalho, talvez o mais que tenha me entristecido como tricolor.
Perfeito.
existem pesquisas do Ibope com base científica mostrando que a torcida do São Paulo ainda é a terceira maior do país. Uhum. Então, pelos levantamentos do Ibope, hoje, em termos de torcedores convictos do São Paulo, nós temos em torno de 11 milhões de brasileiros, tecnicamente empatados com a torcida do Palmeiras, mas nós estamos na vantagem, uhum. E um pouco abaixo, naturalmente, de Flamengo e Corinthians. Sendo que a nossa torcida, ela é concentrada no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, de maior poder aquisitivo. Aí, quando a gente começa a avaliar o projeto de sócio-torcedor, o nosso projeto de sócio-torcedor, em 2018, rendeu para o clube 9 milhões de reais. Foi a receita total do projeto sócio-torcedor para o clube. Flamengo e Palmeiras tiveram, no mesmo período, 48 milhões de reais cada um em receita. Nossa Senhora. O Cruzeiro iniciou o projeto dele há 2 anos. Como você mesmo disse, nós somos pioneiros. Uhum. Início dos anos 2000, nós já tínhamos o nosso plano. O projeto, na época, teve uma aceitação muito grande, foi muito bem recebido.
Justamente.
O Cruzeiro começou dele há 2 anos e o ano passado faturou 23 milhões de reais com o sócio-torcedor. Uhum. Atlético Paranaense, na casa de 20 milhões. Atlético Mineiro, 14 milhões. Mas a bomba, o mais inacreditável dessa avaliação, é que o programa de sócio-torcedor da Chapecoense arrecadou 13% a mais do que o projeto de sócio-torcedor do São Paulo em 2018. Nossa. A Chapecoense, com todo o respeito que merece, uhum. É o time de uma cidade de 220 mil habitantes.
É, meninos, esse é o São Paulo. Esse é um panorama aí que a gente tem e que precisa trazer para o torcedor entender aonde está o problema. Sobre a reunião de ontem, eu queria até esclarecer, porque a gente falou também com o Newton ontem, que você ouviu, mas a imprensa continua dizendo que a reunião de ontem foi para aprovar empréstimo de 37 milhões. Tá? Eu não sei de onde eles tiraram esse número, se é a assessoria de comunicação de São Paulo que está passando esse número, mas eu estou olhando aqui, por exemplo, o meu amigo Eduardo Afonso escreveu aqui, ó, o empréstimo de 37 milhões aprovado pelo Conselho de São Paulo após muita discussão, questionamento ao diretor financeiro Elias Albarello, já as explicações do Pássaro vai ficar para outro dia, tal, 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 tal. Afinal, ninguém vai vir na imprensa e falar, gente, não é 37, são 105, né, segundo o Newton, e esse dinheiro já foi gasto. Só estão corroborando o que o São Paulo já gastou. Ou seja, esse dinheiro não está em caixa. Não vai, esse empréstimo que foi aprovado ontem, não vai resolver, não vai sanar a situação hoje. É isso mesmo, ô Flávio?
Então, Rich, sobre a questão do valor, o Newton Ferreira, como conselheiro do clube, teve acesso a todos os contratos, ele é uma pessoa atuante, então ele foi à Secretaria dos Conselhos para avaliar, ler com muito cuidado todos os contratos antes da reunião, e a posição que o Newton nos trouxe do grupo é que, na verdade, era um conjunto de contratos que somavam 105 milhões de reais e não os 37 que estão sendo divulgados, uhum. Dos quais realmente praticamente todos já assinados, todos já em andamento. Eu particularmente não tive acesso a esses documentos, uhum. Mas nesse ponto eu tenho confiança na palavra do Newton, que como conselheiro, outros conselheiros também do Grupo Tradição, como o meu amigo Paulo Sainz, estiveram lá e confirmaram que, na verdade, é algo muito maior do que esses 37 milhões.
E qual é o... Por que o clube divulga 37 e, na verdade, são 105? Na reunião foi falado que número... Porque, assim, eu falei ontem pro Newton, vou repetir aqui para você. As situações que a gente está acompanhando nos últimos tempos, desde o começo do ano até agora, dentro do novo Estatuto de São Paulo, o presidente Leco já era para ter sido afastado. Já era para ter sido implementada uma auditoria no São Paulo em cima desses contratos. E aí, assim, o Newton traz essa informação. Viu os contratos, somou os números e chegou a 105 milhões. E a imprensa recebe do próprio clube, que é 37 milhões... E a informação não está clara. O São Paulo não vai pegar esse 37. O São Paulo já pegou. O que foi feito ontem foi corroborar o dinheiro já pego do sistema bancário. E não ter aí a autorização, né, ou a liberação do grupo de conselhos do São Paulo para pegar esse dinheiro. Não, o São Paulo já pegou, já usou. E a gente só tá, eles só estão ali, tipo assim, parece, é meio que uma reunião de condomínio. O síndico já gastou e vai todo mundo ter que olhar o relatório de apresentação, né, de prestação de contas financeiras, e ele vai tentar fazer com que boa parte do grupo aprove aquelas contas lá. Foi isso que aconteceu ontem, não foi?
Olha, detalhes da reunião de ontem, realmente eu não tenho como te passar mais informação. Como te falei, sócio do clube, como colaborador lá, mas não conselheiro, então não tenho acesso a essas informações. Agora, uma coisa que é fato, então, como eu falei, geralmente eu baseio minhas críticas em fatos, em dados. A nossa administração de caixa tem sido muito deficiente.
Nossa Senhora.
Então, buscando dados no último balanço apresentado, números auditados, a gente vê que em 2018 São Paulo teve receita de 155 milhões de reais em negociação de atletas. Muito bem, ao longo de 12 meses, 155 milhões. No dia 31 de dezembro, nós tínhamos a receber de entidades esportivas, clubes no Brasil e no exterior, 136 milhões de reais. Então, quando a gente analisa esse contas a receber, é um valor muito alto. Isso está mostrando que o São Paulo, nesse afã de vender, na necessidade de vender, e voltando agora ao termo que você usou, refém do sistema, faz vendas em suaves prestações, enquanto fica tomando dinheiro, é forçado a tomar dinheiro no mercado e empréstimos bancários para pagar suas contas do dia a dia.
O Valdir, Fred, Rezende.
Ô, Rich, diga, Rich, Valdir. Flávio, Fred. Eu acho que. Desculpa. Que a dúvida está esclarecida aqui. Por ter se publicado ontem, 9 horas e 7 minutos, pelo Marcelo Razan, setorista do Globo Esporte, setorista de São Paulo do Globo Esporte. Ele diz: o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, por maioria de votos, empréstimos com diferentes bancos em reunião na noite desta terça-feira no Morumbi. As operações foram feitas no passado e haviam sido anteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. Então, confere, sem entrar no mérito dos valores, tá? Porque aí realmente não há, eu não tenho conhecimento disso, e eu, como disse o Flávio, também vou na informação que o Newton nos passou ontem, mas tá, o esclarecimento está aqui. O empréstimo realmente já foi tomado de diferentes bancos, e a decisão, ele foi feito com o consenso do Conselho de Administração. No entanto, há um Conselho Deliberativo. É uma brincadeira, né? Tem conselho pra cacete e o clube tá nessa coisa, né? Vai, olha, é aquela história, Flávio. Se conselho fosse bom, não é verdade? Aquilo que a gente ouve sempre. Bom, enfim, então é o seguinte. Ontem,
a aprovação, faltava a aprovação do Conselho de Administração e fizeram tanto barulho, tanta coisa, e acabou sendo aprovada por maioria de votos. Então tá aí, a turma do seu Leco está montada, enquanto esse pessoal tiver e até novembro do ano que vem, nós vamos continuar nessa draga, porque isso aí está me parecendo a administração do PT, entendeu? É assim que as coisas acontecem. O nego vai, faz o que bem entende, aí assim, é sempre a mesma turminha, entendeu? Aí tem turminha no STF, tem turminha na Polícia Federal, tem turminha em tudo quanto é lugar. E a gente fica engolindo o sapo aí como torcedor e sofrendo boas ações no dia a dia, entendeu? Por a gente estar passando por uma situação, nós somos o maior clube brasileiro e passamos por essa situação patética que esses conselhos aí, entendeu? Estão fazendo nos últimos 10 anos. É revoltante, cara. É revoltante. Mas eu acho que obrigado ao Marcelo por escrever muito bem, trazer à tona aí o esclarecimento a respeito disso. Isso é simplesmente uma pataquada, é discurso para inglês ver.
É como eu falei, né, Fred, isso está parecendo mais uma reunião de condomínio, né? Só chegou lá, a gente já usou, a gente já gastou, agora vocês só precisam assinar aqui, ó.
Pois é, exatamente. Queria fazer uma pergunta para o Flávio, você que eu acompanho os seus textos, tá, Flávio? Inclusive assino coluna lá no Tricolor na Web, então acompanho já, né, as suas externações aí sobre o São Paulo. Você escreveu uma coluna há pouco mais de um ano elogiando a gestão financeira do São Paulo e criticando a administração do futebol. Passados aí pouco mais de um ano, você ainda mantém essa opinião ou você mudou em relação ao que você escreveu lá em maio, acho que de 2018, elogiando essa gestão financeira do São Paulo? E o que você acha a respeito do trabalho do Raí? Que na oportunidade a gente ficou bastante otimista, desejando sorte, afinal é um ídolo, né, que o São Paulo tem, e consequentemente a gente torce para que, mesmo em outro departamento, em outra área, em outro desafio do clube, é natural que torçamos a favor do cara, e parece que hoje tá, né, o São Paulino está unânime aí com relação à ineficiência do seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso, você mudou de ideia, mudou de opinião com relação ao que você escreveu elogiando a gestão financeira há pouco mais de um ano, Flávio.
Perfeito, Fred. Na verdade, esse trabalho que eu escrevi em maio foi exatamente a continuidade de maio passado. Todos os clubes do Brasil, eles são obrigados a publicar até 30 de abril os seus balanços. Então, esse é o momento que nós, como grande público, temos condição de buscar os números, entender o que está acontecendo. Nos primeiros 2 anos do mandato do atual presidente, ele vinha com uma proposta que era zerar a dívida até 2019, reduzir o pagamento de encargos financeiros. E em 2016 e 2017, nesse aspecto financeiro, realmente foi bem. O clube conseguiu reduzir, então, consideravelmente suas dívidas, conseguiu reduzir significativamente o valor de despesas financeiras pagas, sempre em comparação com 2015, que foi o final da gestão de Carlos Miguel Aydar. Mas, em compensação, 2016 e 2017, nós sofremos 2 anos de ameaça de rebaixamento, fomos escapar nas últimas rodadas. E, exatamente, há um ano atrás, em maio do ano passado, surgiu essa esperança que seria o Raí. Então nós estávamos com um time de futebol que era o que gastava mais dinheiro, estava entre apenas o Palmeiras gastou mais dinheiro do que o São Paulo em 2016 e 2017. E o São Paulo brigou contra o rebaixamento enquanto o outro estava sempre nas cabeças de todo. Então nós tínhamos um empresário de outro setor como diretor de futebol. Veio o Raí um otimismo muito grande, entre os quais eu me incluo. Passado um ano do trabalho do Raí, avaliando o ano 2018, nós continuamos sendo um dos clubes que mais gastou dinheiro. Então, o ano passado, nós estivemos ainda entre os três que mais gastaram dinheiro com futebol no Brasil. Um resultado pífio, eliminado de Copa do Brasil, eliminado de Sul-Americana, um final melancólico de Campeonato Brasileiro, o quinto lugar que depois resultou na vergonha máxima de ser eliminado na primeira rodada de pré-Libertadores. E eu tinha realmente uma esperança que aquelas contratações equivocadas iriam acabar, porque o Raí desde criança vive no mundo do futebol. O irmão dele foi jogador, ele foi um grande craque nosso, internacional. É uma pessoa inteligente, que a gente percebe que se preparou, que tentou adquirir conhecimentos na área de gestão, mas infelizmente os números provam que o trabalho do Raí neste ano é um fracasso absoluto. E aí quando a gente começa a tentar entender, entrar no detalhe, puxa vida, por que que eu estou pagando esses salários para o Jusilei, que não joga há 4 meses? Pagamos 13 milhões, gastamos 13 milhões para contratar um Diego Souza para repassá-lo de graça ao Botafogo. Uma compra de 6 milhões de reais de um goleiro Jean, que até esse momento não mostrou que veio. Então, infelizmente,
Trellis,
Maico Suel, se a gente começar a colocar essa lista, nós vamos conversar até amanhã cedo.
Faça isso não, que eu não tô podendo tomar remédio, não.
Para complicar, não há a influência dos superiores do Raí nessas decisões erradas aí que você citou?
Só para completar a pergunta do Fred, né? Então, esportivamente foi a decepção. E aquilo que vinha bem em 2016 e 2017 despencou de vez em 2018. O nosso endividamento não reduziu, aumentou. E não só aumentou, mas o endividamento, que era predominante de longo prazo, no não circulante, passou a ser um endividamento de mais curto prazo. Dentro do balanço, você vê isso dentro do passivo circulante. Então, aumentamos nosso endividamento, estamos tomando empréstimos para pagar o giro e continuamos o fracasso, então.
Sobre a questão financeira, né? Eu e o Valdir aí no meio do ano passado também fizemos elogios aqui, acreditando que a gente estava nesse caminho, de que as coisas estavam sendo organizadas aí pelo financeiro do São Paulo, e a gente pontuava muito, muito bem na época, né, Valdir? Dizendo, ó, a única coisa que a gente não pode criticar até o momento é as finanças de São Paulo, que estava se organizando e que estava mostrando aí realmente que estava voltando ao normal, mas infelizmente era mais uma coisa aí. Como eu disse, até lembrei nessa semana aí do caso da empresa americana de energia lá, como é que é, Valdir? Enron, né? Enron, sei lá.
Enron,
é. E inclusive virou tema de filme aí do Jim Carrey. Mas eu tenho muito medo de alguma coisa acontecer, chega um auditor ali contratado, né, da próxima gestão, porque essa não vai fazer isso de jeito nenhum, porque é um tiro no pé, apesar de darem muitos tiros nos pés aí nos últimos tempos, mas essa parte aí com certeza não vão querer, mas é preocupante, eu me preocupo muito com isso, gente, eu não sei vocês, mas eu espero e tomara que nada disso aconteça, né? Eita!
Você é só aqui.
Oi, caiu. Voltou. Caiu a internet mesmo, foi o sinal de internet aqui que caiu. Eu estava falando sobre a empresa americana, né, Flávio? É, tenho muito medo de que a próxima administração, a próxima gestão aí, a gente viva uma situação semelhante aí de chegar lá e os relatórios tá ainda pior do que isso que eles estão colocando aí, ainda invertidos os valores, né? Aquela coisa de lucro.
Só um minuto, por favor. É, você caiu da sala. Nós ficamos aqui, acho que um minuto mais ou menos, sem o seu retorno. Então. Uhum. Você precisa retomar...
Não, então, eu acho que foi até a parte da empresa americana, como exemplo aí, né? Dos balancetes invertidos, né? Os financeiros invertidos, aí até que chegasse aí a Receita Americana, né? A Receita Federal Americana lá e descobrir. E a empresa quebrada à noite por dia, né? A gente não corre esse risco não, né, Flávio? Pelo amor de Deus.
Olha, novamente, o que eu posso dizer para vocês é o que está nos documentos. Se a gente for olhar atentamente o balanço de São Paulo esse ano, o parecer do presidente do Conselho Fiscal é contrário, na verdade ele não chega a dar um parecer contrário, mas ele ressalta no parecer dele que o Conselho Fiscal não teve acesso a todos os documentos a tempo para poder emitir um parecer completo sobre os números. Então, eu não tenho nenhuma outra indicação para duvidar da honestidade dos administradores, uhum, ou das práticas que tenham sido adotadas, uma vez que eles tenham uma auditoria de empresa reconhecida no mercado. Mas o meu ponto é exatamente, se você for ao documento, o balanço que está publicado, existe essa ressalva do presidente do Conselho Fiscal.
Ah, que medo.
Eu queria fazer uma citação aqui de um texto do Flávio, que eu achei muito interessante. Ele foi muito feliz aí no balanço que fez. É, isso vai de encontro, né, com os números que agora estão faltando nos nossos cofres. É, ele fez um balanço aí dos últimos 3 anos, né, 16, 17, 18. São Paulo foi o terceiro clube que mais gastou isso com futebol, perdendo apenas para Palmeiras e Corinthians. E Palmeiras com um aporte espetacular de sua patrocinadora Master, e o Corinthians também com a disparidade de
e campeões nos últimos 3 anos, né?
Exatamente. Então é essa comparação maior que a gente faz, né? O São Paulo nesses 3 campeonatos, em 2 campeonatos, se não me engano, se não falha a memória, para baixo da 10ª colocação, uhum, e um 5º lugar no ano passado, que nos levou para aquela fatídica pré-Libertadores. É, e um número que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, o que o São Paulo gastou em 3 anos, vezes o que arrecadou de pontos no Campeonato Brasileiro, e o Flávio usa o Campeonato Brasileiro como né, ele parte do Campeonato Brasileiro como base, né, e trata as Copas como um bônus, o que o São Paulo conquistou de pontos em relação ao que gastou, cada ponto conquistado pelo São Paulo custou R$5.700.000, para não se conquistar absolutamente nada. Nós falamos de Palmeiras e Corinthians, que gastaram mais do que a gente, mas chegaram às suas conquistas, inclusive intercalaram 2 conquistas cada um. O São Paulo foi o terceiro que mais gastou, R$5.700.000 por ponto conquistado no Campeonato Brasileiro. Isso é um número absurdo quando a gente coloca no papel. Eu nunca tinha parado para fazer esse cálculo. Então, fazer essa referência aí esse trabalho do Flávio foi muito interessante.
Eu li esse texto aqui, eu não lembro se você estava no dia, Fred, mas eu li esse texto aqui e eu falei justamente isso, né? O quanto São Paulo é ineficiente, para não chamar de incompetente, né? Irresponsável de ter feito o que fez. Tem uma notícia que eu queria trazer agora para vocês, acabou de sair, e que está confirmado, São Paulo comprou a franquia aí do Joinville para o basquete, tá? É oficial, São Paulo comprou e vai disputar a NBB. O São Paulo vai pagar aí R$400.000, que será pago em 14 meses, né? Carnê nas Casas Bahia. Mesmo assim, né, a gente está falando desse valor, mas o São Paulo vai ter que montar um elenco novamente, né, porque o basquete tem isso, né, os elencos são flutuantes. E eu não sei, assim, o texto aqui não está dizendo mais ou menos, mas assim, o orçamento que o São Paulo está destinando aí para o basquete, aliás, o Flávio deve conhecer muito bem, porque também atuou aí no basquete do São Paulo, na casa dos 4 milhões, já incluindo salários dos jogadores e a comissão técnica e tudo mais. Flávio, isso é bom? É ruim? Esse planejamento é interessante? Até porque chegou lá um novo diretor especializado em basquete no São Paulo. Você acha que isso vai trazer alguma coisa positiva para o São Paulo daqui por diante? Claro, não vai refletir no futebol, mas de repente vai tirar um valor que poderia ser utilizado.
Bom, acho que uma coisa importante colocar aí, né, Rit? As unidades de negócio no São Paulo estão separadas.
Sim.
Embora o pessoal fale já há algum tempo separação, futebol social, financeiramente existem contas separadas.
Sim.
Então, o clube social, esportes amadores, onde está net, tem a sua contabilidade à parte. Basquete, sou suspeito, sou apaixonado pelo esporte, fui atleta, fui treinador, colaborei com São Paulo. Eu vejo isso como uma boa notícia. Vai permitir ao São Paulo Futebol Clube, então, a outras mídias e a outros públicos onde talvez hoje o futebol não alcance, pode formar uma nova geração de São Paulinos por outros motivos que não pelo futebol profissional, com a certeza de que sim, essa ideia, uma equipe competitiva na NBA, o novo basquete Brasil, na casa de 5 milhões de reais por ano, isso está compatível.
Uhum.
O paulistano, Pinheiros, Bauru, Minas, Tênis gastam, um time competitivo. Isso é muito maior do que o da Liga Ouro, que nós jogamos. Então, é um outro elenco, é um outro nível de jogadores, são mais viagens, é um campeonato bem mais caro que a NBB contra a Liga de Acesso que nós jogamos. Mas eu estou muito confiante. O São Paulo contratou, que foi presidente da Liga Nacional de Basquete, a dona. Então eu acredito que é um projeto bem elaborado e que deve estar vindo um patrocinador forte. Custos. Temos uma comissão técnica de altíssimo nível no basquete, trabalho internamente. Então eu, ao contrário de algumas pessoas que estão criticando como gasto sem retorno,
uhum,
o esporte olímpico, e eu tenho certeza que com as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, conseguir um patrocinador à altura para que essa modalidade seja sustentável.
Eu vou dizer para você que eu acho que todo o esporte dentro de um clube do tamanho de São Paulo, onde tiver atletas ou uma estrutura para alcançar e atuar profissionalmente, tem que ser investido, óbvio, né? Porque o Brasil é um celeiro aí de pessoas abnegadas que saem do nada e se transformam em grandes ídolos, né? O brasileiro é muito disso. Mas infelizmente é a gestão que me preocupa. Você falou, né? Defendeu, falou. Ah, o rapaz, o que está na diretoria de marketing de São Paulo, esqueci o nome dele, Luiz Fernando, né? A gente sabe que é do mercado e tal, mas aí vamos falar, né? Vou parecer até uns conselheiros antigos aí, mas é São Paulo Futebol Clube, né? O carro-chefe precisa ser cuidado com muito mais cuidado, trato. Cuidado com cuidado é ótimo. Com mais trato, respeito. Tem uma história fantástica. Outros esportes, né, também tiveram histórias fantásticas no São Paulo, como o boxe, o atletismo, né, o judô. também, né? Então nós temos aí algumas coisas que realmente precisão ser investidas desde que a gente tenha essas...
O atletismo está no nosso escudo, né?
É, então. É, então, claro que tendo essa. Tendo talento, né? Vale muito a pena se investir. Me preocupa mesmo são os gestores, é quem vai cuidar. Eu confio também, assim como você, nessa equipe técnica que está cuidando disso aí, porque realmente é um projeto que tem gente do meio. Ah, o problema está lá em cima sempre, né? O problema é quem comanda.
Eu também acho extremamente positivo, viu, Rich? Eu concordo com o Flávio. É, eu sou de Mogi das Cruzes, né? O Flávio, que acompanha mais basquete, sabe que Mogi tem um time competitivo há alguns anos também, disputando. Inclusive, o São Paulo levou o Chamel daqui de Mogi, né? O maior pontuador da história do NBB. Acertou com o Paulo, me parece, outro americano bom. Então, assim, o basquete aqui em Mogi, cara, desde a retomada que aconteceu em 2011, 2012 para agora, tem despertado muitas coisas positivas. Cá, os clubes começaram a entrar também nas disputas do NBB, primeiramente o Flamengo, né? E agora o Flamengo multicampeão do NBB, o Corinthians voltou também, né? O Vasco da Gama, o Botafogo, montaram times de basquete, só o Vitória que voltou e que saiu novamente. São administrações distintas, acho que não interfere, não, e a gente pode ganhar, né, mais seguidores vindo por outro esporte.
Sim, sim. Não, concordo nisso. Se a estratégia estiver muito bem montada e o futebol estiver caminhando bem, obviamente cabe. Temos como alavancar outros esportes. Deixa eu só avisar uma coisa aqui, pessoal. Está acontecendo nesse momento, na internet, pelo jeito, no Brasil e no mundo, está rolando uma pequena instabilidade na internet aí, generalizada, tá? Há relatos aqui em Twitter, WhatsApp, Facebook, dos internautas não conseguindo abrir imagens, ouvir áudios, acessar as coisas, tá? A minha esposa também acabou de mandar uma perguntando aqui, eu passei essa informação para ela. Então, de repente, o nosso chat do YouTube desconectou sozinho, a gente não desconectou. Tá fora do ar o nosso chat do YouTube, justamente por esse problema aí que está generalizado na internet nesse momento, tá? Com certeza daqui a pouco a gente vai saber qual é a origem, o que aconteceu, mas vira e mexe, vive acontecendo esses apagões aí na internet no mundo, e no Brasil não poderia ser diferente, né? A internet mais cara e a pior, uma das piores do mundo, é a nossa internet brasileira, lamentavelmente. Flávio, mais alguma coisa que você queira comentar, queridão? Eu agradecer demais aí você participar e como eu falo pro nosso Newton, você também tem portas abertas aqui para trazer os seus textos, as suas análises, porque quanto mais informação a gente conseguir levar para o torcedor, né, melhor a gente prepara o torcedor e cria aí uma consciência de consumo. Isso é uma coisa que eu sempre... É uma tecla que eu sou chato até de falar. Eu acho que o torcedor precisa reagir mais como consumidor. Claro, como torcedor ele tem esse sentimento, mas como consumidor ele tem muitos direitos e ele não exige isso na lei. Nós temos Estatuto de Defesa do Consumidor. Nós temos o Código de Defesa, desculpa. Nós temos o Estatuto do Torcedor. E tudo isso poderia ajudar os clubes a se melhorarem, né? Porque a cobrança numa questão de vínculo comercial, ela não é aquela cobrança, não pode ser aquela cobrança emotiva. Ah, não vou fazer porque é meu clube. Não, você tem que fazer porque o seu clube precisa melhorar. E o seu clube só vai melhorar se você realmente mostrar para eles que eles estão errados, né? Como é o caso do sócio-torcedor. Muitos dos sócio-torcedores, eu sou contra cancelar. Né? Não acho que tenha que cancelar o sócio-torcedor. Tem que cobrar. Tem que, de repente, fazer uma ação mesmo, entrar lá, né, no PROCON, seja lá onde for, e fazer uma ação coletiva para exigir o clube de fazer aquilo que prometeu. Né? Porque essa relação de consumo, o esporte brasileiro só vai melhorar se isso acontecer. Porque nos outros, né, mercados estrangeiros, europeus e tal, existe isso. né? Os torcedores atuam dessa forma, cobram seus clubes como consumidores e lá eles têm a resposta. Aqui não, aqui é muito paternalismo, aqui é muito é o clube, eu não vou fazer nada com o clube. Eu acho que tem que fazer sim, né? Quando o clube realmente não está cumprindo com a sua parte, tem que cobrar. Quando o cara compra o ingresso e não consegue entrar, ele tem que entrar com uma ação sim, sabe? Porque é só assim para os dirigentes aí buscar. Porque está todo mundo confortável, né? Ah, não pode deixar, está cedendo, São Paulo não reclama, está cedendo. Então, eles vão levando com a barriga. E eu acho que o torcedor, a gente precisa criar. E quanto mais informação o torcedor tiver, mais ele vai sentir fortalecido de tomar uma atitude como acionar, seja por meio de PROCON, seja jurídico, judicial, o clube, e obriga o clube a se melhorar, Flávio.
É a minha visão sobre esse ponto, Rich. O clube, o São Paulo Futebol Clube, infelizmente, ele não trata os seus torcedores como consumidores. É. Não existe nenhuma iniciativa no sentido de fidelizar, sim, os seus torcedores, a audiência. Temos o maior estádio particular do Brasil, 7 mil ingressos podem ser vendidos a cada jogo, público é de 30 mil pessoas. Uhum. E a criação dos nossos gestores nos últimos anos, muito preço dos ingressos, um pouquinho maior interesse.
Sim, isso é chato.
Tá, em vez de fidelizar, você está criando uma rejeição do torcedor.
Você abusa, né? Você nitidamente mostra para ele interesse e só exploração.
Aumentar um centavo o preço do ingresso e aumentar a tua ocupação, que hoje é de 44%. 30 mil em 67 mil lugares disponíveis é 44%. Vamos essa ocupação para 75%, que é o que tem o Palmeiras hoje. A gente tem que estar sempre espelhado em quem está fazendo a coisa certa.
Natural.
50 mil pessoas em média por jogo, e a nossa iria cresceria 50%, 50%. Sem eu aumentar um real o preço do ingresso. A nossa, eles não têm tido essa visão de longo prazo, de fidelização, de recompensar o cliente, e com isso as nossas médias de público. Esporte profissional americano, que eu tive alguns contatos, não vendido para um evento é considerado um prejuízo.
É.
Aqui nós ficamos felizes por ter pessoas, às vezes, no jogo. Nós não podemos nos contentar com pouco.
Uhum.
Quais são as necessidades? O que, que eu preciso fazer para levar esse meu cliente, torcedor, para o Morumbi? 50 mil pessoas, eu vou poder ter mais bilheteria, mais receita de produto licenciado, mais receita de muitas necessidades, ainda muitas oportunidades para melhorar. Ao longo desses anos no clube, eu não tenho visto ações realmente. O que eu vejo, aí é uma opinião, saindo um pouco dos dados e fatos, ministram isso no São Paulo, estão muito longe do tempo que o ingresso iam para a arquibancada. Eles, sim, hoje realmente não têm ideia da dificuldade que o torcedor tem para comprar o ingresso.
É mesmo.
Chegar ao estádio e conseguir estacionar sem ser ameaçado por um flanelinha.
Sim.
Então, infelizmente, essa ideia de fidelização do cliente, no caso do torcedor, entender que o torcedor é cliente.
Uhum. Esse é o ponto que eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco mais aí, os canais, né, de uma maneira geral, quem fala com o torcedor, e mostrar isso aí, trazer de repente um consultor jurídico, alguém aí que especializado em estatuto do torcedor, para fomentar melhor essa questão aí, porque realmente os clubes estão muito confortáveis lá, né, fazem o que querem, estamos realmente também reféns desse sistema aí, né, é incrível, né, como é que a gente está Cheio de problemas. Olha, o Valdir caiu, hein? Tadinho do velho. Chama o Samu. É, chama o Samu pro velhinho. Ô, Flávio, muito obrigado, querido. Mesmo, de coração. Parabéns pelo trabalho. Vamos estreitar aí essa sua participação, tá? Mais constantemente conosco aqui, tá bom?
Eu agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição. Conversar sobre assuntos do São Paulo é algo que me apaixona, assim como a todos nós, certo?
É, e da próxima vez trazer um assunto que... Vamos falar de futebol, né? Vamos falar aí da sua história, tudo que você viu aí do time campeão, dos times campeões, os jogadores, né? Porque falar de números e falar de conta pra pagar, você sabe que sempre dá problema em casa, né?
Muito bom. De bom que falemos de um basquete vencedor.
É, quem sabe. Vamos lá.
Um vôlei campeão. Praia, mas quando tivermos pra falar do basquete...
Tá certo.
Voluntário.
Tá certo. Como torcedor, claro. Obrigado, Flávio.
Bom. Valeu, Flávio. Obrigado, cara. Valeu pela presença aí. Valeu pela atenção. Parabéns pelo trabalho.
Ô, garotinho, bora que o velho já capotou, velho. Tadinho do Valdir Costa. Ô, judiação. Será que ralou? Vamos ter que comprar um gelol pra ele lá, um mertiolate. Ele só gosta de mertiolate que arde, né?
Começou valendo.
Vai lá, Fred.
Valeu, Ratinho. Valeu, Mitch. Obrigado, Flávio, aí pela
tá
esclarecedora entrevista. Valeu, Valdir. Valeu, ouvintes do TD. Amanhã estaremos juntos. Obrigado, pessoal. Grande dia a todos aí.
Valeu, Fred. Bom trabalho aí. Fica com Deus. Se a internet deixar, né? Porque tá estranha a internet hoje. Valeu, nação. Muito obrigado a todos. Um bom almoço. Fiquem com Deus. Abraço nos mané. E não tenho velho pra falar. Beijoca nas mulheres. Até amanhã, pessoal.
A emissora que ouve vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A rádio da nação tricolor.